ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas, sextou, dia 5 de dezembro de 2025. Está no ar no Mundo da Bola. Hoje ao meu lado nos comentários, Raquel Mota. Programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de Copa do Mundo. A FIFA realizou o sorteio dos grupos do Mundial de 2026 agora há pouco, lá no Kennedy Center em Washington, nos Estados Unidos. E a seleção brasileira já conhece o seu caminho rumo ao hexacampeonato. Vamos então ao chaveamento da Copa do Mundo, que já começou hoje aí nesse sorteio. No grupo A, México, África do Sul, Coreia do Sul e um representante da repescagem da Europa, que pode ser Dinamarca, Macedônia do Norte, Tchequia ou Irlanda. No grupo B, Canadá, repescagem também da Europa, que pode vir com o País de Gales, Itália, Bósnia ou Irlanda do Norte, Catar e Suíça. O Brasil está no grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. No grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e mais um representante da repescagem Europa, que nesse caso, Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo. No grupo E, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. No grupo F, Holanda, Japão, Tunísia e mais um representante da repescagem da Europa, que vem de Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. No grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Grupo I, França, Senegal, Noruega e mais um. Uma repescagem, nesse caso a repescagem mundial, podendo sair aí entre Iraque, Bolívia ou Suriname. Já no grupo J, a Argentina vai ter ao lado Argélia, Áustria e Jordânia. No grupo K, Portugal pega Uzbequistão, Colômbia e mais um da repescagem mundial, que pode ser o Congo, Jamaica ou Nova Caledônia. Fechando os grupos, o grupo L tem Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana. Haja grupo, né? Porque agora são 48 seleções divididas aí nesses 12 grupos de 4. Lembrando que se classificam para a próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo e mais também os 8 melhores terceiros lugares. Então vamos ter aí uma Copa com mais gente participando, diferente das outras edições, né, de Copa do Mundo. O mata-mata da Copa de 2026 vai ter uma fase anterior às oitavas de final, como são 32 melhores seleções seguindo viva, né, na briga pelo título. Então serão 104 partidas no total, 40 partidas a mais do que a gente viu no Catar em 2022. Brasil, então, no grupo C, vai estrear na Copa do Mundo contra o Marrocos no dia 13 de junho. Depois, enfrenta o Haiti no dia 19 e fecha sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho. Estou aqui com Raquel Mota para a gente falar sobre todo esse sorteio, né? A Copa do Mundo que vai começar no dia 11 de junho, né? Com o México enfrentando a África do Sul. Aliás, repetindo já uma estreia de Copa do Mundo, México e África do Sul, que se enfrentam no México, no estádio Azteca, né? Onde o Brasil tem ótimas recordações também. Mas e aí, Raquel, gostou do grupo do Brasil? O Brasil ficou nesse grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia. Marrocos é o adversário mais forte aí pro Brasil pegar, não é isso? Boa noite.
Boa noite, Luciana. Boa noite a você que nos acompanha mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pois é, né, Luciana? O Brasil tem obrigação de passar pra próxima fase, né? Ainda mais com essa situação de que passam os dois, depois passam os melhores terceiros colocados. Então, assim, não tem nem como o Brasil não pensar em não passar da fase de grupos, né? Então, eu acho que realmente o grande adversário da seleção brasileira é Marrocos, né? Que vem demonstrando bom futebol, vem numa crescente nas últimas Copas, né? Fez bons amistosos aí nessas datas FIFA. tem bons jogadores. Então, eu acho que Marrocos é o que tá ali na disputa com o Brasil para ver quem sai na primeira colocação. Escócia vem ali por fora, né? Muito por fora mesmo. A gente sabe que Haiti vai ser aquela participação só para ter um número, né? E é engraçado que Escócia sempre me lembra a Copa do Mundo com o Branco batendo aquela falta e acertando lá o jogador da Escócia. Não tem como a gente não pensar em Brasil e Escócia.
O Brasil já enfrentou algumas vezes, né? Escócia
já,
em Copa.
Mas é porque esse jogo é um jogo que marca, né? Pra quem acompanha, sim, a Copa do Mundo, é um jogo que todo mundo lembra do Branco batendo falta e acertando o jogador da Escócia. Mas enfim. É, e outra coisa interessante também, se a gente for analisar os grupos, Luciano, a gente estava até conversando sobre isso na redação, né? De com todos esses números de seleções e de grupos, é mais difícil a gente ter aquele famoso grupo da morte, né? A gente tem, assim, um ou outro grupo que tem duas seleções mais fortes, por exemplo. Para mim, os grupos que poderiam, né, nessa nova configuração ser chamados de grupo da morte seria o grupo I e o grupo L, né? O grupo I, que tem França, Senegal, repescagem, que tá ali com o Iraque, Bolívia, o Suriname e a Noruega, e o grupo L, que tem Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana. Mais por conta de Inglaterra e Croácia, né? Então, seriam os dois grupos aí que seriam mais complexos, né? Mais complicados. Tem um grupo também ali do grupo H, que é Espanha e Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, que eu acho que passa a Espanha e Uruguai. Mas é aquilo, né? Futebol não tem lógica. Vamos ver como é que vai ser ao longo da competição. Mas pra quem gosta de futebol como nós, né? Ter mais 40 partidas pra assistir é algo maravilhoso. E ainda mais estreando no Dia dos Namorados. Olha só que beleza. Véspera do Dia dos Namorados.
É, véspera do Dia dos Namorados. Aniversário do meu irmão. Dia, isso, 11 de junho. Aliás, meus dois irmãos fazem aniversário em junho e de 4 em 4 anos sempre celebramos junto com a Copa do Mundo. Sempre tem um jogo de Copa do Mundo, às vezes do Brasil, enfim.
É, o aniversário de um dos meus melhores amigos de infância, que era o Maurício de Oliveira Brandão. Fazia aniversário dia 11. Aí ele dizia que odiava escrever na nossa agenda, porque sempre tinha coraçãozinho de Dia dos Namorados.
Aqui está também Luiz Ferreira, já que a Raquel tocou nesse ponto, né, de grupo da morte, não é o grupo do Brasil. O Brasil tem aí o Marrocos, que fez uma campanha belíssima na última Copa do Mundo, né, foi quarto colocado, foi a grande sensação da Copa do Catar. Mas pega ali um Haiti e uma Escócia, que o Brasil já está acostumado a pegar também em Copas e vencer, enfim. Mas muito se fala do grupo L, Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana, pela questão do ranking, né? Seria o grupo com os países mais bem ranqueados, vamos dizer assim, juntos, né? Somando os pontos ali de ranking, seria o grupo mais difícil.
É, boa noite para você, Lu, Raquel, Barrucha aqui na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional. Olha, a galera não tá falando de um grupo especial que eu tô dando uma olhada aqui, que pode ser um grupo interessantíssimo, que é o grupo F. Holanda, Japão, Tunísia e a repescagem da Europa B. Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. Minha torcida aí está com a Albânia do grande Silvinho. Pode ser o único técnico brasileiro nessa Copa do Mundo. É um grupo que tem a Holanda, que é uma potência. Japão, que é uma equipe que sempre vem crescendo. A gente tem que lembrar que o Japão se classificou na Copa,
aliás,
passada.
Aliás, o Brasil pode pegar o Japão na sequência da competição.
Exatamente.
Né? É, com chaveamento.
O Japão eliminou, passou, se classificou na Copa passada no grupo que tinha Espanha e Alemanha. Sabe, a gente fica assim, Japão não é nada. Ainda você tem a Tunísia, considerada o melhor sistema defensivo do continente africano. Eles marcam muito vídeo com o sufoco que o Brasil passou contra a Tunísia. Não jogou bem, mas a Tunísia tem méritos. E o grupo F, pra mim, é um grupo que tá com cara de ficar mais da morte do que própria Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana. Inglaterra, eu estive vendo alguns jogos, achei bem chinfrim. Mas é aquela coisa, Copa do Mundo você precisa jogar, antigamente você precisava jogar bem 7 jogos, agora você tem que jogar 8. Um mês e pouco você tem que estar no esplendor da sua forma física, tá correndo muito e torcer também para ter um pouquinho de sorte. Copa do Mundo também é sorte, até para você pegar um chaveamento bom, se você pega uma pedreira, para as coisas andarem bem. Eu acho que o Brasil vai ter uma certa dificuldade contra Marrocos, que é uma das melhores seleções do continente africano, é atual campeão mundial sub-20, a gente tem que lembrar disso. O Haiti, uma seleção que vem numa remontada muito bacana, super legal ver o Haiti numa Copa do Mundo. E a Escócia, que tem o McTominay, que tá fazendo uma temporada absurda na Europa. Ou seja, eu acho que não tem vida fácil pra ninguém. E quem tá achando que tem vida fácil pode dar com os burros na água, como diria meu pai, nessa Copa do Mundo. Porque tem seleção que tá chegando aí na brinca, vai fazer nada, vai fazer turismo. Não, tá? Vai brincando.
Não, com certeza, né? E apesar de termos mais seleções, então a tendência de termos alguns jogos também que não sejam, né, no maior dos níveis, mas a expectativa é que seja aí uma Copa também muito bem jogada. Agora, o time brasileiro, né, ficou para fazer os seus jogos na costa leste, né, dos Estados Unidos, o que não era a expectativa ali da delegação brasileira, que preferia se estabelecer na costa oeste. Então, com isso, o Brasil vai fazer aí o primeiro jogo, muito provavelmente em Boston ou em Nova York. Depois, na segunda partida, também, se não me engano, pode ser em Boston ou na Filadélfia. Então, o Brasil queria ficar na costa leste, mas na costa oeste, mas caiu na costa leste, que foi também aí uma questão aí para
a CBF. Agora, assim, se preparem. Porque o que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes vai acontecer nos Estados Unidos, que é protocolo. Você tem alerta de tempestade.
Estavam tentando mudar algumas coisas nisso daí. Vamos ver se a FIFA vai ter
Não mudam,
poder. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Começa na próxima terça-feira o Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, na cidade de São Paulo. O Osasco e a jogadora Tiffany estão aguardando um parecer da Federação Internacional de Voleibol para saber se a atleta será elegível para a competição. Uma série de exames são exigidos pela Federação Internacional. Todos foram entregues e até agora a expectativa é grande em relação à liberação. Até a decisão, o técnico Lúcio Omar ou qualquer outro membro do clube não podem opinar sobre o fato. Existem advogados do clube cuidando do caso. Termina hoje a nona rodada da Superliga Feminina de Vôlei com 3 jogos. O Sorocaba recebe o Maringá às 18h30. No mesmo horário, o Brasília enfrenta o Mackenzie. E às 21h, o SESI Bauru joga em casa contra o SESC Flamengo. Os resultados dos jogos até agora foram Fluminense 3-1 no Praia. Tijuca perdeu por 3-2 para o Barueri e o Minas venceu Osasco por 3-2. O Minas está liderando a competição com 23 pontos, Sesc e Flamengo vem em segundo com 20 e o Osasco em terceiro com 19 pontos.
E depois de vencer a Coreia do Sul por 32-25 na abertura da segunda fase, a seleção brasileira de handebol feminino venceu Angola por 32-26 e se garantiu nas quartas de final do Campeonato Mundial. E com isso, tudo conquistado com uma rodada de antecedência, mantendo 100% de aproveitamento na competição. A equipe comandada por Cristiano Rocha fecha sua participação nesta segunda fase do Mundial contra a Noruega. A partida está marcada para o próximo domingo, às 16h30. E chegou a hora do
Copa Delas.
E a seleção brasileira está na grande final da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal. A equipe comandada por Wilson Saboia venceu a Espanha por 4-1 em uma partida disputada em Manila, lá nas Filipinas. Capitã e uma das mais experientes da equipe, a Fixa Tati, analisou a atuação do Brasil diante das espanholas.
A gente jogou muito bem, eu estou muito feliz com a atuação das meninas. A gente conseguiu abrir o placar rápido, né? E isso também tranquiliza a gente em quadra. Mas eu acho que foi uma ótima partida, a gente soube administrar o resultado. Foi muito intenso, isso, né? Então foi uma partida muito boa de assistir e de uma qualidade altíssima. Mas eu estou muito feliz que a gente conquistou nosso principal objetivo, né, nesse momento, que era chegar na final. E agora o Brasil está na final.
Tá aí, Brasil está na final. E quem vai ser o adversário nessa grande decisão vai ser a seleção de Portugal. O jogo está marcado para o próximo domingo, 8h30 da manhã. E a Tati também projetou essa decisão diante das portuguesas.
Bom, sempre quando a gente joga contra a seleção de Portugal, é sempre um jogo muito difícil. Fisicamente, elas impostam um jogo, né, com um nível muito alto fisicamente, taticamente, tecnicamente também. O Brasil tem que estar preparado para encontrar essas dificuldades no decorrer do jogo, mas eu acho que a gente está pronto, a gente está preparado. Vai ser uma grandíssima final, isso eu tenho certeza. A gente vai tentar fazer uma ótima partida Mas eu estou confiante no nosso trabalho, confiante nas meninas. A gente tem que pensar na gente, entrar, como eu falei, ser o Brasil. E eu estou bem feliz por a gente ter conquistado essa final. E agora é descansar para estar inteira para essa final.
É isso, então, Brasil enfrentando Portugal domingo, 8:30 da manhã. O Brasil que derrotou a Espanha era a segunda do ranking, Portugal é a terceira. O Brasil é favorito para a competição, mas estava tudo mesmo entre essas três seleções. Vamos ver então como o Brasil se comporta, se consegue trazer esse primeiro caneco mundial de futsal pela primeira vez organizado aí pela FIFA. E o Corinthians está também na grande final do Paulistão Feminino. A equipe comandada por Lucas Piscinato voltou a vencer o São Paulo por 2-1 na partida disputada na Neoquímica Arena. Depois do jogo, a experiente Gabi Zanotti analisou a atuação das bravas e parabenizou todo o grupo pela presença em mais uma final nessa temporada.
Acho que foi um primeiro tempo muito abaixo realmente da nossa equipe. Talvez o sistema não nos favoreceu e acho que a mudança também, e lógico, com a mudança de comportamento, a gente entrou. Acho que o nosso jogo no primeiro tempo ficou um pouco previsível, né? Elas estavam na liberdade para as três zagueiras circularem a bola. E a gente acabou forçando muita bola na área sem circular e achar talvez uma vantagem para a gente conseguir cruzar essa bola. E segundo tempo, acho que a gente conseguiu manter mais a posse, dando uma tranquilidade, conseguir sustentar boas bolas ali na frente. E acho que as meninas, né, procuraram o melhor espaço ali. A gente teve paciência, que acho que falta colocar a bola no chão e fazer o que a gente faz no dia a dia, né, nos nossos treinos. Então, acho que parabéns para esse grupo. Enquanto a gente trabalha diariamente, enquanto a gente se dedica, o quanto a gente entrega tudo por essa camisa. Acho que tem 48 horas que eu joguei o último jogo, estou aqui, viajei 10 horas e estou aqui, enfim, muito feliz mais uma vez por essa final. Agradecer ao nosso torcedor que compareceu, quem acompanhou de casa, e vamos em busca desse título que escapou ano passado.
O Corinthians enfrenta o Palmeiras na final do Paulistão. A partida de ida vai ser nesse domingo, às 11 horas da manhã, na Arena Barueri. E a próxima, no outro domingo, no dia 14 de dezembro, ainda sem local confirmado. Esse jogo, aliás, da Neoquímica Arena ontem teve um dos menores públicos aí da história do futebol feminino na Neoquímica Arena. O Corinthians vinha, né, com as suas atletas voltando da data FIFA, por isso o Piscinato optou por deixá-las no banco no primeiro tempo, e aí um primeiro tempo que não foi tão bom, mas no segundo, com a entrada, né, das jogadoras, tudo mudou. E como mudou, né?
Pois é, né? E aí mostra a força do Corinthians não estar com o seu time titular, né? E de como o Piscinato sabe trabalhar com essa vantagem que ele tem e deixa as jogadoras descansando um pouco, né? Mas sabe que quando precisa, quando elas têm que ser decisivas, elas são, né? E ontem também teve um lance muito bonito, né? Que nunca vai ser só futebol, né? Da Zanotti, que deu o passe de chuteira dela pra uma jovem e pequena torcedora do Corinthians, que tava lá pedindo a chuteira dela, e a Gabi foi, tirou e deu lá o passe de chuteira. Isso é muito bacana também, né? Ver, ainda que numa pequena torcida, né? Mas uma torcida que apoia, que tá sempre junto ali do futebol feminino. Vamos ver como é que vai ser essa final.
Jogaços, né?
Jogaço.
Reeditando a final do Paulista do ano passado, que, sim, o Palmeiras acabou vencendo. O Lucas Piscinato, que aliás nunca foi campeão do Campeonato Paulista, quer esse título também. Corinthians, que vem na temporada do título brasileiro, do título da Libertadores. E o Palmeiras, que vem também da conquista da Copa do Brasil feminina. Então já vai antecipar também
a Supercopa feminina.
A Supercopa feminina. É. Então vamos ter esse confronto algumas vezes aí nos próximos dias e meses. E a última rodada do Campeonato Brasileiro vai ser realizada neste final de semana. E quem analisa tudo que ainda está em jogo na competição é Rodrigo Ricardo. Boa noite para você, RR.
Salve, Luciana e fã do No Mundo da Bola. A maratona do Brasileirão chega ao fim neste domingo. O campeão, o vice, o terceiro e o quarto lugar, nós já conhecemos: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. Falta nesta última rodada, a 38ª, saber quem cai para a segundona e ainda quem fica com o quinto lugar. Posição que vale vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Três times disputam este lugar: Fluminense e Bahia, que tem confronto direto no Maracanã, e Botafogo, que recebe no Nilton Santos o Fortaleza. Ao Glorioso só interessa vencer e torcer para que o duelo de tricolores termine empatado. Já o Leão do Pici é o primeiro time fora do Z4. O time do técnico Martim Palermo, que tem 43 pontos, pode até escapar do rebaixamento, sendo derrotado. desde que Vitória e Internacional não vençam seus compromissos dentro de casa, no Barradão e no Beira-Rio, contra São Paulo e Bragantino, respectivamente. A gente sabe que o G5 pode até virar no futuro G6, caso o Cruzeiro ganhe a Copa do Brasil e o Fluminense termine em quinto e vença esta competição em dezembro. Como se sabe, o futuro a Deus pertence. Então, o Botafogo certamente vai buscar a vitória. Até porque, caso não vença, permanece na sétima posição, lugar que dá direito a Libertadores, mas naquela fase preliminar. O Fortaleza também vai confiar nas próprias pernas, até porque o Leão do Pici vem de uma arrancada impressionante, com 9 jogos de invencibilidade e 4 vitórias seguidas. Quanto ao rebaixamento, é briga de foice. Tirando Sport e Juventude já rebaixados, temos 6 outros times lutando para não cair. Além de Fortaleza, Vitória e Internacional, temos Ceará, Santos e até o Atlético Mineiro, podem parar na segunda divisão, a depender dos resultados que aconteçam nesta rodada final. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR, trazendo aí essas informações dessa última rodada. Já temos, né, o campeão definido, mas temos ainda questões para serem estabelecidas, né, principalmente em relação ao rebaixamento e as vagas ali direta na Libertadores. E aí, Raquel, o que você espera para essa última rodada?
Pois é, né, Luciana, eu acho que o campeonato está muito animado justamente nessa zona ali do Z4, né? A gente já tem, claro, Juventude e Sport rebaixados, mas tem aquelas outras duas vagas que não estão em aberto, né? Então a gente precisa analisar direitinho, ver como é que vão ser esses jogos, né? Como eu já tinha colocado no último programa que eu participei, o Ceará tava numa situação muito delicada, porque enfrentava Flamengo e Palmeiras, né? O Ceará perdeu pro Flamengo, fez com que o Flamengo fosse campeão já adiantado, que deixou a equipe da Gávea muito tranquila, entre aspas, para poder viajar para participar da Copa Intercontinental. Então, o Ceará, claro, pelos números hoje, tá ali com 43 pontos. Tem que ficar ligado também, porque, por exemplo, se o Vitória vencer o São Paulo, o Vitória passa em número de pontuação, né? Vai a 45 pontos e o Ceará fica 43. Aí tem que torcer pro Fortaleza também não vencer o Botafogo ou empatar, porque se isso acontece, aí quem cai pode ser o Ceará. Então, assim, tá tudo definido. Santos também, dependendo do conjunto, já acho muito difícil agora, com os resultados, o Santos cair. Mas ali, Ceará, Fortaleza e Vitória estão perigando muito. Internacional é difícil também, né, Luciano? Ainda mais pegando o Bragantino, ainda que jogando em casa. Mas eu acho muito difícil o Internacional se livrar dessa nesse ano. Mas vamos ver, né?
Tudo
vai depender da última rodada. Isso que é maneiro.
Ontem, Cruzeiro e Botafogo empataram em 2-2 lá em Belo Horizonte. E o Rafael Monteiro vai destacar pra gente o que rolou nessa partida. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo arrancou um empate de 2-2 com o Cruzeiro no Mineirão e segue na luta por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Logo após o jogo, o técnico David Ancelotti comentou a vitória.
A ideia do plano do jogo era tirar o espaço nas costas, porque é um time muito perigoso nas costas, então jogamos uma primeira etapa um pouco mais conservadora. No gol tivemos pequenos detalhes, no primeiro gol deles, é um time que machuca com muito pouco, o Cruzeiro. O plano do jogo era esse, começar um pouco mais conservador para ser um pouco mais ofensivos com a entrada de Montoro na segunda etapa, porque Montoro ainda não teve essa sequência, esse ritmo. Nos últimos dias ele não treinou, mas é um jogador muito importante pelo time. Entrou e o time melhorou com bola. Depois começou a segunda etapa também com um gol deles no contra-ataque e foi difícil, o time mostrou muito, muito caráter e modificamos um pouco a estrutura, jogamos um pouco mais ofensivos, mas foi fundamental a determinação dos jogadores depois para remontar.
Para alcançar o objetivo de conquistar a classificação para a fase de grupos da Libertadores, o Botafogo terá de torcer por um empate na partida entre Fluminense e Bahia e fazer a sua parte na próxima rodada. Ancelotti fala sobre o próximo jogo no domingo contra o Fortaleza no estádio Nilton Santos.
Temos um jogo que temos que ganhar, temos que fazer tudo o que está nas nossas mãos para ficar quintos. Vamos precisar de todos, vamos precisar da nossa torcida, do nosso estádio, porque vai ser um jogo difícil contra um time que joga a sua supervivência. Então vai ser um jogo vital pelos dois times e estamos preparados para esse jogo.
Pelo lado do Cruzeiro, na terceira posição do Brasileirão, o treinador Léo Jardim lamenta o empate, mas exalta a campanha do time mineiro.
Hoje, com certeza que gostaríamos de ganhar hoje, mas é importante que hoje conseguimos o objetivo de estar no pódio, além da Libertadores, estar no pódio do futebol brasileiro. Já vos tinha dito isso nos últimos anos. Só o Palmeiras tem mantido uma regularidade no pódio, o Flamengo acho que é 3 vezes, poucas equipas conseguem uma regularidade, e este é o primeiro pódio dos últimos anos. Eu até acho que depois de 2014 é o único pódio que nós temos, o Cruzeiro, e com certeza olhar para o futuro, que este pódio que seja um objetivo, uma ambição em termos de futuro, porque os cruzeirenses assim o merecem.
Leonardo Jardim também comentou sobre as semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians.
Nunca vamos preparar o jogo do Corinthians com a análise do jogo do campeonato. Eu falei aos jogadores, já expliquei muito bem, que o futebol, cada jogo tem a sua história. Como hoje houve duas histórias dentro do jogo. A primeira história que foi quando tivemos mais bola, tivemos mais concentrados, tivemos bem organizados, fomos superior ao adversário. Quando relaxamos um pouco, o adversário conseguiu ser melhor do que nós. E todos os jogos nós temos que jogar com esta admissão, com esta dedicação, com este foco. E o jogo do Corinthians, temos que abordar os dois jogos com o Corinthians dessa forma. Sabendo o nosso valor, não esquecendo o nosso valor, mas sendo humildes. Porque às vezes, eu hoje até vejo os nossos jogadores ainda são humildes, mas de fora para dentro, a malta às vezes perde um pedacinho a humildade e embala, e isso às vezes é negativo. Vai ser dois jogos extremamente competitivos, nós temos a ambição de ganhar, mas com qualquer equipa que está presente, o Fluminense, o Vasco e o Corinthians, são excelentes equipas e todas elas também têm a mesma ambição.
Mas antes, o Cruzeiro enfrenta o Santos na Vila Belmiro no próximo domingo às 4 horas da tarde. Grande abraço!
Valeu, então! Aí o Rafa Monteiro falando sobre esse jogo, né, Raquel? Um jogo que foi ruimzinho, né, no início pro Botafogo.
Pois é, o Botafogo conseguiu ali na raça, conseguiu empatar. O Botafogo começou muito mal o jogo, né, o Cruzeiro dominando, mas aí o Botafogo conseguiu esse empate aí pra continuar, quem sabe, sonhando ali com a sua vaga na pré-Libertadores.
Muito bem. O Botafogo vai receber o Fortaleza agora, neste domingo, lá no Nilton Santos. E o Leão do PSI vem de vitória sobre o Corinthians no meio de semana, dependendo apenas das próprias forças para se manter na Série A e evitar o rebaixamento. O goleiro Breno destaca toda a preparação para esse confronto decisivo contra o Glorioso.
Eu acho que, na verdade, na nossa preparação não muda nada. A gente vai focar 100% das nossas atenções, das nossas energias no Botafogo, em preparar nossas estratégias. Porque a gente tem tratado todos esses, nessa reta final, todos os jogos como uma final mesmo, né? Porque se não existisse o jogo contra o Bahia, a vitória contra o Bahia, não existiria a final contra o Bragantino, que não existiria depois a final contra o Bragantino, depois foi quem? Contra o Atlético Mineiro e depois contra o Corinthians. Então, se a gente não tivesse feito nosso papel nesses jogos anteriores, a gente não estaria falando da final que é contra o Botafogo. Então, eu creio que a gente vai continuar trabalhando e preparando o jogo como a gente tem feito, e se Deus quiser, a gente vai fazer o nosso papel, conquistar uma vitória e sacramentar nossa permanência.
É isso, Raquel. Vai brigar, eles brigando para não cair, o Botafogo querendo também a vaga da direta aí na Libertadores.
Pois é, aquele jogo que ganha-ganha, né? Os dois querem ganhar. Sempre, né? Os dois querem ganhar. Mas nesse último confronto, o Botafogo mais que ninguém, porque continua ali naquela zona da tão sonhada pré-Libertadores. E Fortaleza ali tentando respirar, se agarrando
na aquilo, né? Deixar pra última hora dá nisso, né? Aí. Tiveram quantas rodadas? 37 rodadas. Vão deixar pra 38ª.
E o torcedor que se lasque.
É isso. No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
No Mundo da Bola. Luciana Zocca.